Senhores deputados, vamos então retomar, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos connosco em audiência a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Estão connosco Rui Raposo e Manuel Ramos, a quem saúdo pela presença hoje na Comissão. Já trocámos aqui algumas impressões sobre a forma como decorrem estas audiências. Infelizmente esta sala não está dotada de equipamento para, não tem um cronómetro para poder contabilizar o tempo. Vou ter que recorrer aqui ao meu telemóvel se ele entretanto não ficar sem bateria. Peço aos senhores deputados, na medida do possível, que possam também cumprir o tempo que está estipulado para cada um dando uma vez mais as boas-vindas aos nossos convidados, dou-lhes a palavra para uma primeira intervenção até 15 minutos. Faz favor.
Antes de mais, muito obrigado por nos concederem esta audiência. Nós solicitámos esta audiência à Comissão Parlamentar de Agricultura, tendo em conta um processo que decorreu durante alguns meses na Secretaria de Estado da Administração Interna, relacionado com o estatuto profissional dos guardas florestais. Como os senhores deputados devem saber, a carreira de guarda florestal, com esta designação, foi extinta em 2006, quando do processo de transição dos elementos que compunham o Corpo Nacional da Guarda Florestal para o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, tendo igualmente transitado as funções que aquele corpo tinha para o SEPNA. Contudo, o diploma que estabeleceu esta extinção do Corpo Nacional da Guarda Florestal e a transição dos seus elementos para o SEPNA da GNR foi muito parco quanto à fixação de condições de trabalho adaptáveis a uma nova realidade, uma realidade muito, muito, muito específica, resultante do facto de um corpo que na altura era composto por 456 homens, com funções policiais, de investigação criminal específica, na área dos focos florestais, serem integrados num corpo com estatuto militar. E não estando à partida previstas devidamente as condições de funcionamento e de gestão até por parte da GNR deste mesmo corpo, naturalmente que os problemas começaram a surgir. Finalmente, depois de um conjunto de ações reivindicativas levadas a cabo por estes trabalhadores, foi possível, em 2014, sentar à mesa a Secretaria de Estado da Administração Interna, o Comando-Geral da GNR e esta Federação para, primeiro, procurar resolver algumas questões que eram urgentes. Uma delas, o do reconhecimento por parte do MAI e por parte da GNR de que os guardas florestais são, efetivamente, um órgão de polícia criminal. Questão que já a Procuradoria-Geral da República havia reconhecido. Aliás, de outra forma, o próprio Ministério da Administração Interna não teria, no ano de 2012, não teria determinado que os guardas florestais deveriam manter o vínculo de nomeação, tal como os elementos de outras carreiras relacionadas com a segurança interna, designadamente os próprios militares da GNR, mas também aqueles que têm uma natureza civil, concretamente PSP, que também têm vínculo de nomeação. Mas, para além disso, concluiu-se, entretanto, que era pertinente não só resolver este problema, mas também aquilo que tinha a ver com o próprio estatuto destes elementos e com a própria carreira no âmbito da GNR. Até porque havia aqui implicações de ordem legal. A Lei 12A, 2008, e agora, mais recentemente, a Lei de Trabalho em Funções Públicas, a 35, 2014, determina que as carreiras das duas uma, ou são especiais ou são gerais, e reunindo a carreira de guarda florestal todas as condições para ser uma carreira de regime especial, o Ministério da Administração Interna só tinha que fazer uma coisa, era resolver essa situação através da fixação de um estatuto próprio. E foi isso que, efetivamente, o Ministério reconheceu e foi concretizado um processo de negociação que durou praticamente a metade final do ano de 2014 e ainda os dois primeiros meses de 2015. Chegou-se a acordo quanto à elaboração do estatuto, elaborou-se um projeto de estatuto que, no entanto, entre fevereiro e maio, ficou num impasse. Um impasse provocado fundamentalmente por alguma incompreensão e indefinição por parte do Comando-Geral da GNR, que resolveu reter o projeto, não o enviando com um conjunto de notas justificativas que eram necessárias para o projeto, designadamente do ponto de vista do suporte orçamental para executar o projeto e também algumas indefinições quanto a determinados aspectos, por exemplo, o de isenção de licença de uso e porte de arma para os guardas florestais, curiosamente a única carreira que continua ainda, apesar de serem reconhecidos como elementos de uma força de segurança, serem polícias, não têm isenção de licença de uso e porte de arma. Quando, inclusivamente, são obrigados a deter armas em sua posse quando as apreendem por força de infrações que são cometidas, por exemplo, na atividade da caça. No dia 25 de maio, dia em que, por sinal, se comemorava o Dia Nacional do Guarda Florestal, o Secretário de Estado da Administração Interna, que algumas semanas antes aqui tinha anunciado que estava a negociar com a Federação dos Sindicatos da Função Pública um estatuto para a carreira de guarda florestal, comunicou-nos em reunião que, finalmente, o projeto estava desbloqueado e que iria ser enviado para a Secretaria de Estado da Administração Pública dentro de dias, com o pedido de apreciação urgente. É certo que há este compromisso do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, contudo, não podemos até agora confirmar se, efetivamente, a Secretaria de Estado da Administração Pública está ou não a apreciar o dito projeto de diploma legal, o que nos preocupa naturalmente, tendo em conta que nos estamos a aproximar do final da legislatura, o que poderá deitar, se não for aprovado pelo Governo, poderá deitar por terra todo o trabalho levado a cabo ao longo de tantos meses e acompanho quer da Secretaria de Estado da Administração Interna, quer da própria GNR. Queria aqui referir que a importância, e até contrariamente ao que o então Comandante-Geral da GNR referiu na comissão que foi constituída nesta Assembleia sobre os fogos florestais, os guardas florestais no CEPNA da GNR não são o complemento das funções dos militares da GNR. Efetivamente, em matéria de policiamento e fiscalização do cumprimento da legislação florestal, da caça e da pesca, e fundamentalmente na investigação das causas dos fogos, Quem é complemento das funções dos guardas florestais são os militares da GNR, que estão ao serviço daquele, do CEPNA. Isto porquê? Porque a formação profissional que foi dada aos guardas florestais, a seu tempo, ainda pela Direção-Geral de Florestas, é muito superior àquela que os militares da GNR recebem quando vão prestar serviço no CEPNA. E nem todos os militares que estão no CEPNA têm formação na área da investigação das causas dos fogos florestais, muito menos na área do policiamento florestal, da caça e da pesca. Por outro lado, importa também referir que os militares do CEPNA não têm permanência garantida neste serviço. Acontece que, muitas vezes, logo após a formação que recebem nesta área e também na área do ambiente, por motivos que se prendem com a progressão, a sua progressão na carreira, são obrigados a sair deste serviço para serem integrados noutros serviços da GNR. Portanto, acontece, há uma grande rotatividade de militares no CEPNA que, naturalmente, dificulta a aquisição de conhecimentos e de experiência que se impõe numa área como esta. E é uma experiência não de meses, mas uma experiência de muitos anos. Portanto, na nossa perspectiva, não só se impõe que o Estatuto da Carreira Especial de Guarda Florestal seja efetivamente aprovado, que seja dada estabilidade ao policiamento e fiscalização do cumprimento da legislação florestal e designadamente da investigação das causas dos fogos florestais, e também que seja resolvida uma outra questão. Do impedimento de admissão de novos guardas florestais para a carreira. Transitaram para o CEPNA da GNR em 2006 456 guardas. Neste momento, o conjunto de guardas florestais que estão ao serviço do CEPNA está um pouco acima dos 300. Estarão ao serviço neste momento 332 guardas florestais. E a perspectiva não é boa, já que, muito provavelmente, dentro de 5 anos, por razões naturais, face a esta falta de admissão de novos efetivos, o número poderá estar reduzido a metade. Nós entendemos, pelas razões que aqui já expliquei, designadamente da tal estabilidade que é preciso dar a este policiamento, com funções muito específicas, torna-se necessário revogar a disposição da Lei 22, do Decreto-Lei 22 de 2006, por forma a que a Guarda Nacional Republicana possa admitir novos efetivos para a carreira. Só referir também aos senhores deputados que, por ausência de vontade da GNR e alguma indecisão da Secretaria de Estado da Administração Interna, ficou por resolver neste Estatuto a questão dos suplementos. Há pouco eu referi a tal discriminação que existia relativamente à isenção de licença de uso e porte de arma relativamente aos guardas florestais, mas há também, em relação aos guardas florestais, aqui uma outra discriminação do ponto de vista remuneratório, já que, sendo exercendo funções de polícia, sendo uma polícia, os guardas florestais não têm direito a suplementos, aos suplementos que as outras forças de segurança têm, ou, pelo menos, suplementos idênticos. Quanto à questão da disponibilidade permanente, porque já a têm, fixada em lei, quanto à questão da penosidade, quanto à questão do risco e quanto à questão da insalubridade. E são quatro aspectos essenciais que, na nossa perspectiva, justificam a existência e a consagração neste estatuto de um suplemento ou de suplementos, de acordo com o que estiver estabelecido no regime legal sobre a matéria, que neste momento tem alguma indefinição, como os senhores deputados sabem. Portanto, são estas as questões que nos preocupam neste momento relativamente à carreira. Há um problema também, neste momento candente, relacionado com condições de trabalho, que é o problema dos uniformes. A GNR atrasou demais o processo de renovação dos uniformes dos guardas florestais. Só no final do ano passado foi possível aprovar e foi publicado já em Diário da República o novo regulamento de uniformes, mas o procedimento para a aquisição dos novos uniformes está a tardar e, neste momento, há guardas florestais que já não têm peças de uniforme e estão sujeitos a vir para a rua desuniformizados para exercerem as suas funções. E, para já, eu não sei se ultrapassei o tempo, sinceramente não contei.
Muito bem. Mesmo em cima do tempo, 15 minutos cumpridos. Tinha começado às 15h50. Deputado Fernando Marques, para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os representantes da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, Sr. Rodrigo Raposo e Sr. Manuel Ramos, agradecer a explicação exaustiva que aqui nos deram sobre esta questão, que de resto estava bem explícita no ofício que tinha endereçado à Comissão a pedir esta audiência, e para dizer, não há propriamente perguntas a fazer, para dizer que, de modo geral, concordamos com as preocupações que aqui deixaram, e parece-me que aqui a única questão será o tempo que isto demorou, ou o tempo que está a demorar a publicação deste diploma, como aproximar do fim da legislatura. Nós concordamos, de facto, que esta questão da fiscalização é bastante importante. Ainda há pouco tempo, alguns de nós tivemos a oportunidade, a convite do município, a ver como é que funcionava a fiscalização. Aqui é outro nível, com os GIPs da GNR, mas tivemos a oportunidade de ver como é que, quando há um bom entendimento entre as autarquias, a GNR e, neste caso, também os guardas florestais, as coisas funcionam e é fundamental fiscalizar a gestão da floresta, porque tem sido uma matéria que aqui, ao longo desta legislatura, temos debatido bastante nesta nossa comissão. Portanto, dignificar a carreira dos guardas florestais, ou agora dos elementos da carreira florestal, não só no cumprimento da legislação, mas da caça, da pesca, como disseram, e das ações de investigação, acho que parece-nos bastante importante. E nós saudamos que tenha havido um acordo, porque eu percebi que daquilo que os senhores escreveram no ofício e daquilo que hoje aqui disseram, salvo uma outra questão, houve um acordo entre a Secretaria de Estado, a Guarda Nacional Republicana, salvo agora essa questão que levantaram, e a Federação dos Sindicatos, o que é de saudar, porque nem sempre acontece haver um acordo em redor destas matérias. Portanto, aqui estamos todos de acordo, portanto, parece-me que falta mesmo só é a publicação disto. Nós tivemos a informação também que o senhor acabou por nos dar, que em finais do mês passado o diploma terá ido para o Ministério das Finanças, para ser Estado da Administração Pública. É a informação também que temos, que ainda lá está. Vamos, naturalmente, o Grupo Parlamentar do PSD vai tentar informar-se concretamente se há algum problema que esteja a entravar ou se está tudo em condições, no sentido de podermos acelerar, ajudar a acelerar este processo, de modo que ainda antes do final da legislatura pudesse ser publicado este diploma, pois não faz sentido que tenha aqui havido um acordo entre as partes interessadas e que agora não se adiasse por mais tempo. Portanto, aqui a nossa promessa do Grupo Parlamentar do PSD, que vai naturalmente apoiar, vai-se informar melhor sobre aquilo que hoje aqui nos deixaram e vamos naturalmente informar-nos e acompanhar este processo que nos parece de bastante relevância e muito importante, esta dignificação da carreira dos elementos da Guarda Florestal. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Santos, faz favor, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, queria, antes de mais, saudar a Federação Nacional dos Sindicatos em Funções Públicas e Sociais. Não me debruçarei sobre a necessidade deste estatuto, porque é evidente, sobre o mérito das funções dos guardas florestais, porque são uma evidência claríssima para todos. Debruçar-me-ia especificamente sobre o processo que os traz cá, que tem a ver com o vosso estatuto de carreira, que é uma carreira especial e é o reconhecimento de uma carreira especial. E nós sabemos o quanto tem tardado este processo de redefinição das carreiras especiais. Sabem que as carreiras têm passado todas por uma revisão e essa revisão tem tardado. No entanto, o que nos trazem aqui é uma questão muito clara. Há um estatuto que está negociado, está fechado, há já um acordo sobre ele. O problema que se põe neste momento é a demora na sua aprovação final e publicação. É isso, não é? Não estou errada naquilo que estou a dizer. E penso que seria consensual aqui na Comissão que se dirigisse uma pergunta ao Governo no sentido de clarificarem o porquê deste atraso na publicação deste estatuto, uma vez que se chega aqui à conclusão que ele está devidamente aprovado. E já agora as outras questões que têm a ver, por exemplo, com a questão do fardamento, poderiam também ser alvo, ser incluídas numa questão a dirigir à administração interna, porque com certeza que a administração interna poderá responder claramente a isto. Há, no entanto, aqui uma pergunta que fica no ar e que tem a ver convosco, mas também tem a ver com questões de âmbito mais geral e que se prende com a tabela única de suplementos. Como sabem, a tabela única foi negociada com os sindicatos, estava mais ou menos fechada na sua solução final, mas, entretanto, o próprio secretário de Estado da Administração Pública já anunciou que deixou de ser prioridade e que, portanto, até ao final da legislatura, a tabela única de suplementos não será publicada e, portanto, não haverá uma revisão dos suplementos remuneratórios. E eu queria saber se este ponto não foi alvo de um acordo por questões que se prendem com esta tabela e com o processo de aprovação e publicação desta tabela, ou o que é que vos foi explicado em relação a esta matéria, porque com certeza alguma explicação vos foi dada e eu gostava de entender o que é que está aqui por trás desta falta de acordo em relação aos suplementos remuneratórios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Santos. Dou agora a palavra ao CDS-PP, Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, o Dr. Pedro Repouso e Manuel Ramos. Sim. Isto realmente não há muito a acrescentar. Aquilo que foi dito pelo PSD também já foi dito pelo PS e é dito pelo CDS. É claro que nós ficamos sempre satisfeitos quando há aqui o acompanhamento nestas regras entre a Secretaria de Estado e o Sindicato. Acho que foi isso que se passou. Sendo que os senhores acho que têm conhecimento portanto, do fecho disto que foi a 29 de maio, como sabem, portanto, tem sido que houve conversações entre a Secretaria de Estado e os senhores e que foi realmente mandado para a Secretaria de Estado da Administração Pública e aí, não me importa e percebo perfeitamente que podemos fazer uma pergunta ao Governo, o porquê não ser assinado. Mas o que é facto é que 15 dias, como também sabe, 15 dias não é muito para estas questões, já leva muito mais tempo. Mas nós podemos acelerar o processo, eu estou totalmente de acordo que o processo seja acelerado. Noutras questões que estão aqui, eu penso que tudo o que os senhores reivindicaram, tirando uma coisa ou outra, mas o caminho faz caminhando, também não se pode fazer tudo de uma vez, mas a grande parte das vossas exigências estão contempladas neste novo decreto-lei. Portanto, tirando uma coisa ou outra, a casa dos fardamentos, não sei se não terá a ver mais com parte interna de GNR, que terá a ver até com a Secretaria de Estado, não sei, é aí a pergunta que eu faço, a questão dos fardamentos. Já na questão do armamento, os guardas-costeiros foram integrados no quadro do pessoal civil da GNR, portanto, não sei qual é que é a diferença que faz aqui. Portanto, quadro civil não é um quadro militar. É, pertence à GNR, mas é um quadro civil. Portanto, aqui o uso de armas, não sei se poderá enquadrar aqui ou não, ou por isso tinha que ser mudado este estatuto. Não fico com as minhas dúvidas, não sendo jurista, mas há uma separação entre o que é militar e o que é civil. E o que é civil, penso eu, que não pode usar armas. Não quer dizer que não possa ser revisto, mas eu, como digo, não sou jurista, mas o que faço desta leitura será mais ou menos assim. no fundo, é o que eu tenho a dizer e congratular-me de as negociações que fizeram com a administração interna darem estes bons resultados e esperar que realmente, rapidamente, a parte das finanças publique o diploma para que isto seja uma realidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o sindicato e os seus representantes aqui nesta reunião. Esta é uma matéria que nós aqui na agricultura não acompanhamos de perto e em pormenor, porque a questão das forças de segurança é acompanhada na primeira comissão e, por isso, acompanhamos aquilo que são as implicações de uma melhor ou de uma pior intervenção, quer no âmbito dos fogos florestais e no âmbito da política florestal, mas não diretamente matérias de estatuto. Contudo, conhecemos e conheço que esta matéria arrasta-se há muito tempo, aliás. Numa última intervenção até era colocada a questão assim do género, qual é a pressa, mas afinal isto é uma matéria que se arrasta desde 2006, que foi o ano de integração, e desde 2006 o governo que promoveu esta integração, que foi o governo do PS, que tomou essa decisão, teve em funções até 2010, até 2011, e este está em funções há 4 anos, e por isso... Qual é a pressa? Estamos falados sobre esta matéria. Dizer que o PCP tem vindo a acompanhar isto, estas questões, apresentou ainda recentemente, no dia 26 de maio, uma pergunta sobre precisamente esta questão específica e a questão do estatuto. Parece-me que pode haver aqui, na prática, relativamente a esta matéria, uma impossibilidade concreta de integração de uma força policial, mas que não é militar, numa estrutura militar. Há aqui, não sei se isto é possível de resolver, se não há mesmo aqui uma impossibilidade. Como julgo que sabem, o PCP foi contra esta integração. Foi contra a extinção do Corpo de Guardas Florestais. Aliás, no terreno, quando vamos ao terreno e fazemos visitas no âmbito dos incêndios florestais, notamos, toda a gente nos diz isso, quando havia um Corpo de Guarda Florestal que conhecia os territórios, conhecia os terrenos, a intervenção era feita de uma forma e isso desapareceu por completo. Só a demonstrar, aliás, já apresentámos, depois disso, projetos de resolução aqui na Assembleia da República, recomendando ao Governo que fosse recriado o Corpo de Guardas Florestais. Eles não foram rejeitados, mas aquilo que notamos das diferentes forças políticas é que hoje já há arrependimento face àquilo que foi a extinção do Corpo de guardas florestais. Uma das questões que percebo agora que já pode estar esclarecida é que não era pacífica, tem a ver com as condições do CEPNA, dos homens do CEPNA, que eram do antigo Corpo da Guarda Florestal, em praticarem atos de polícia criminal. Isso não foi uma matéria que não foi pacífica desde o princípio. Percebi agora da vossa intervenção que isto já está clarificado e que o Ministério já assume que é assim que poderão praticar estes atos. E o problema em concreto tem a ver... com esta impossibilidade que referi há pouco, é que a integração efetiva ela nunca ocorreu, né? Nunca ocorreu uma integração efetiva e isto são parte do problema. Registo nomeadamente para também colocar estas preocupações e aquilo que são as vossas propostas e o vosso entendimento ao meu camarada que está na primeira comissão e que acompanha mais em pormenor estas matérias, que a vossa preocupação neste momento tem a ver com a possibilidade de não finalização deste processo do Estatuto, né, que já se iniciou, com a não inclusão da matéria dos suplementos em termos de Estatuto. São o grosso das preocupações daquilo que eu percebi. A única a questão que vos gostava de colocar era relativamente àquilo que são os compromissos do Governo, que é que nesta fase, tendo em conta que até há uma reunião recente de dia 25 de maio, foi isso que referiram, qual é o compromisso do Governo relativamente à conclusão deste processo, se está assente ou não, se foi garantido que era publicado até ao final da legislatura. Porque nós aqui na Assembleia da República, como eu imagino, notamos uma vontade muito grande do Governo de resolver um conjunto de processos e de deixar um conjunto de matérias arrumadinhas. Não sei se estas que têm a ver com os trabalhadores e com a condição com que aqueles trabalhadores, em concreto, desenvolvem a sua ação, se também é uma prioridade para o Governo. E depois, se já estiveram na primeira comissão e se pediram audiência à primeira comissão para expor essa matéria, porque a opção presumo que, aliás, já, isso foi aflorado, né? A opção por esta comissão teve a ver com o facto de a comissão se ter debruçado sobre esta matéria no âmbito do relatório dos incêndios. Percebeu-se isto, mas tendo em conta aquilo que até referi inicialmente, que é a matéria de acompanhamento muito direto, até porque é a primeira comissão que acompanha as questões da administração interna, se já pediram também uma audiência para que pudessem também expor estas possibilidades junto da primeira comissão. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluída a ronda de intervenções de diferentes grupos parlamentares. Devolvo a palavra aos nossos convidados para poderem responder. Disponho de 10 a 15 minutos para esta última intervenção.
Só clarificar que, tendo o processo negocial decorrido até 25 e depois o ofício seguiu em 29, podem considerar assim, porque, afinal de contas, não há tempo exagerado em relação. Só que houve um adiamento que nós consideramos artificial. A partir da altura que nós concluímos o processo, no princípio do ano, e até maio, por depois questões de pormenor, é que este tempo foi adiado. E receamos, exatamente, que este adiamento artificial desde do princípio do ano até maio, de fevereiro até maio, que possa, na verdade, agora ser indício de que se vai adiar o processo e todo o trabalho que se fez possa cair em saco roto. Em relação à tabela única de suplementos, na verdade, os assuntos estão a ser arrumados e a tabela única de suplementos, que esteve presente no processo negocial, a razão foi que está-se tratado o processo da tabela única de suplementos, logo esperemos que a tabela única de suplementos seja resolvida. Só que essa parece estar arrumada para a próxima legislatura.
Eu começava exatamente por esta questão, para responder à senhora deputada Isabel Santos. É assim, não houve acordo. Em primeiro lugar, porque, incompreensivelmente, o Comando-Geral da GNR se recusa a discutir essa matéria, porque considera que só os militares é que têm direito aos suplementos. Ainda assim, a Secretaria de Estado, os representantes do Secretário de Estado da Administração Interna, nas reuniões em que esta questão foi debatida, propuseram que este assunto fosse deixado para uma segunda fase de negociações que inevitavelmente terá que haver agora em sede da Secretaria de Estado da Administração Pública. Não sabemos quando, naturalmente, mas que, pelo menos por lei, terá que haver. Queria dizer também que este processo de negociação do Estatuto coincidiu com, no início, com aquela fase em que não se sabia o que é que ia acontecer relativamente ao regime de suplementos na administração pública. E, portanto, face à indefinição, que havia o anúncio de que iria sair um diploma, nós próprios estivemos no âmbito da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública em reuniões com o Secretário de Estado da Administração Pública sobre essa matéria, mas desconhecíamos qual era o projeto, qual era o diploma que iria ser aprovado. E, portanto, entendemos que o melhor seria aguardar a definição do regime para o discutir. Entretanto, o regime saiu, o novo regime saiu, mas saiu incompleto, tal como está hoje. E impossível de aplicar. Impossível de aplicar. Portanto, quando acabámos a negociação, e a última reunião foi em 12 de fevereiro, já estávamos nessa fase. E o que fizemos efetivamente nessa altura foi, e chegámos a esse compromisso, foi, ainda não sabíamos o que é que o Governo iria dizer. Aliás, há poucos dias tínhamos tido uma reunião com o Secretário de Estado, novamente com o Secretário de Estado da Administração Pública, em que ele nos tinha dito que agora a seguir iriam sair os dois diplomas que faltavam para aplicar o novo regime de suplementos. E face a isso, seguimos os procedimentos que o primeiro diploma, o tal que já está aprovado, determina, que é a entidade empregadora, neste caso GNR, tem que propor os suplementos. E então, fizemos uma proposta, já à luz do novo regime, remetemos ao Comandante-Geral da GNR para ser ele a apresentar à tutela política a proposta. Ainda estamos à espera da resposta do Comandante-Geral da GNR. Já sabemos que a sua posição política é de não querer atribuir suplementos, não querer que sejam atribuídos suplementos aos guardas florestais. Entendemos isto perfeitamente injusto, de uma discricionariedade incrível, porque neste momento temos guardas florestais e militares da GNR a trabalhar em conjunto, porque, designadamente na parte sul do país, abaixo do Tejo, não há nem militares nem guardas florestais que cheguem para, por si, constituírem equipas de proteção florestal, que são as dos guardas florestais, e equipas de proteção da natureza, que são as dos militares. E então, em distritos como Porto Alegre, Évora, Setúbal, têm que ser constituídas equipas mistas. E temos, no fundo, profissionais da área da polícia a exercerem funções de policiamento, correndo, enfim, com as mesmas condições de trabalho e a terem uns vencimentos, que remunerações ao fim do mês, remunerações líquidas, pela ausência dos suplementos, inferiores em média, em cerca de 250 a 300 euros. E, incompreensivelmente, o Sr. Comandante-Geral da GNR considera que isto não é relevante. Nós entendemos que é mais do que relevante. Quer dizer, os guardas florestais não são os responsáveis porque houve um governo que decidiu extinguir o Corpo Nacional da Guarda Florestal e integrar um conjunto de 400 e tal civis que têm funções de policiamento, e esta é que é a questão fundamental, numa força militar. E esse é, de facto, um problema, e agora dando resposta aqui ao Sr. Deputado João Ramos, é um problema que até hoje não teve solução e vai continuar a não ter, por várias razões. Até agora, o relacionamento entre os profissionais tem sido o melhor possível, salvo raríssimas exceções. Mas tem sido o melhor possível. Agora, o que é certo é que cozer isto do ponto de vista de retirar daqui a maior eficiência possível para o CEPNA, isto não se consegue. E não se consegue porque uns são civis e têm um determinado estatuto e outros são militares e têm um outro estatuto diferente. Há problemas relacionados. O próprio estatuto procura aqui, de uma forma, enfim, um pouco paliativa, resolver o problema da hierarquia, da dependência hierárquica. A GNR cria uma dependência hierárquica claramente militar, o que nós naturalmente recusámos. Nem os agentes da PSP têm, e portanto, e têm-se vindo a afastar cada vez mais disso. Portanto, também não poderia ser que os guardas florestais a tivessem só por questão dentro da GNR. E esse é que é o grande problema. Já agora, gostaria aqui de dar nota aos seus deputados de uma questão que eu creio que terá importância para a vossa comissão, que é esta. É que, na sequência das discussões que foram feitas em torno do Estatuto, ficámos a saber que a intenção da GNR, e aliás ela já começa a ser plasmada no próprio diploma, intenção vir progressivamente a extinguir as equipas de proteção florestal que estejam sediados nos postos da GNR. Passam a estar só sediadas nos destacamentos. E esta questão é uma questão extremamente importante do ponto de vista da eficácia de um corpo como é o dos guardas florestais. A diferença é só esta. Nós temos postos que hoje estão sediados em vilas e em zonas muito próximas de áreas florestais. Enquanto que os destacamentos estão sediados iminentemente em zonas urbanas. Ou seja, nós estamos a criar uma situação de aquartelamento também dos guardas florestais, concentrando as equipas de proteção florestal e afastando-os das zonas florestais. Isto, quanto a nós, tem, e fizemos-lo ver aos representantes do Comandante-Geral na reunião, que isto tem consequências negativas para a própria GNR. Tem consequências no âmbito da redução da capacidade e prontidão no exercício das funções, e tem aumento de custos e maior desgaste das viaturas nas deslocações. Porque aquilo que nós vamos ter é, diariamente, equipas de proteção florestal a terem-se deslocar dezenas de quilómetros da cidade para as zonas florestais para irem fazer o policiamento florestal. Isto é exatamente o contrário daquilo que devia acontecer, que era os guardas florestais estarem na zona, iminentemente nas zonas florestais. Esse é o grande fator e sempre foi o grande fator de dissuasão para até para a questão dos incêndios de origem dolosa. Pronto? Quer dizer, a questão é esta. Isto até do ponto de vista da gestão destes recursos humanos, isto não faz sentido, porque o tempo de deslocação conta com tempo de trabalho. E, portanto, sendo maior a deslocação para as zonas florestais, os guardas florestais vão estar por dia muito menos tempo nas zonas florestais do que estariam se continuassem as EPFs sediadas nos postos. À questão levantada pelo Sr. Deputado Manuel Isaac, só esclarecer aqui o seguinte: a questão da isenção de licença de uso e porte de arma não tem a ver com a sua arma de serviço. Essa está-lhe atribuída há largos anos. Foi o regime florestal de 1954 que fixou que todos os trabalhadores da então Direção-Geral de Recursos Florestais eram polícia florestal e, portanto, tinham direito a uma arma. Até nem eram só os guardas florestais. Os outros profissionais integrados nessa Direção-Geral tinham direito à arma. Portanto, essa questão não se coloca. A questão que se coloca é o da isenção de licença de uso e porte de arma. A isenção, licença de uso e porte de arma pessoal, particular, que os outros elementos, os elementos de outras forças de segurança têm direito a ela, sejam civis ou militares, e, fundamentalmente, a GNR não foi questão levantada pela Secretaria de Estado da Administração Interna. A Secretaria de Estado da Administração Interna, desde o início, reconheceu o direito a essa isenção. Quem não quer reconhecer é a GNR. Isto, enfim, há aqui problemas que nos ultrapassam, são problemas até de preconceito e de dificuldade de compreender a civilidade do cumprimento de funções policiais por quem não tem estatuto militar. E que, até à última da hora, andou a tentar inventar, passo a expressão, pretextos para não atribuir esta isenção. E chegando agora até ao ponto de na última versão que nos entregaram, dizerem, recuarem até no texto que já estava aprovado na negociação. E fazendo disso pretexto para, durante 3 meses, o projeto estar retido no gabinete do Comandante-Geral da GNR. Portanto, com todas as consequências que isto tem e as preocupações que nos levanta quanto à aprovação do diploma. Já relativamente aos uniformes, esclarecer também que o diploma dos uniformes está cá fora, a portaria foi aprovada e está em vigor. O que a GNR tem que agora fazer é o procedimento concursal. Aliás, a GNR, em determinada altura, até nos disse que não era necessário, que iria encontrar formas de, sem o procedimento concursal, que ainda por cima é internacional, rapidamente resolver o problema. O que é certo é que isto já foi aprovado, a portaria foi aprovada em dezembro, e até agora os guardas florestais continuam, em vez de ver o problema resolvido, estão a ver o problema cada vez mais agravado. Só para terminar, dizer ao Sr. Deputado João Ramos que, efetivamente, nós começámos por pedir a reunião à Comissão Parlamentar de Agricultura, porque também percebemos que esta Comissão tem, ao longo do tempo, acompanhado sempre o problema dos guardas florestais, Até porque o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna tinha estado aqui e tinha dado conta da discussão deste estatuto e que efetivamente não pedimos ainda reunião à primeira comissão. Eu penso que não falhou nenhuma das perguntas que foram colocadas.
Muito bem. Não sei se os senhores deputados estão satisfeitos com as respostas. Muito bem. Senhores deputados, queria agradecer à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais a presença hoje na Comissão. Creio que ficou claro a todos que há aqui um conjunto de matérias que estão muito para além do âmbito da nossa Comissão. Em todo o caso, creio que consensualmente e como é hábito na Comissão, que nos podemos comprometer, pelo menos relativamente às preocupações que nos foram endereçadas no ofício que suscitou esta reunião, que pudéssemos enviá-las ao Ministério da Administração Interna, procurando saber qual é o ponto de situação em que se encontra o estatuto que aqui nos foi referido. Se não virem inconveniente, procederíamos desta forma. Senhores deputados, agradeço uma vez mais ao Rui Raposo e ao Manuel Ramos a presença na Comissão. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.